Quero pedir que você feche seus olhos, fazer uma oração. Na verdade, eu quero pedir que você repita uma oração. Fala assim: Papai do céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a tua palavra, que é mais cortante que uma espada que separa a minha alma do meu espírito. Por isso, nessa noite, eu te peço revelação da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Abra a sua Bíblia no livro. Nossa, está muito ruim aqui, está muito alto o retorno. Muito alto. Muito alto. Som. Um momentinho só. Vira para o seu irmão e fala assim: vai dar tudo certo. Vira para o outro e fala assim: é o diabo. Fala: é o diabo. Põe culpa no diabo e está tudo bem. É o diabo. Está tudo ok. Não é assim? Põe culpa na Eva, é culpa da esposa. A culpa é de alguém. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículo 17. 1 João, capítulo 4, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Sabe, irmãos, eu estava meditando nesses dias, né? No dia do meu aniversário, eu estava meditando com relação ao amor de Deus, à bondade de Deus na minha vida. E aí eu, ouvindo as mensagens dos irmãos, as palavras que eles estavam liberando, pessoas ligando para mim, desejando o melhor, falando coisas que eu estava me segurando para não subir, não me elevar assim. Brincadeira. Falando mentiras, não, né? Assim, eu falei: nossa, mas eu sou tão bom assim que você está falando. E eu estava ouvindo aquilo, né? Eu estava meditando, e eu comecei a agradecer a Deus pela igreja que eu conduzo, pelas vidas que estão comigo. E o engraçado é que todas elas ficaram falando assim: pastor, que bom que o senhor puxa a minha orelha, que bom. Eu falei: nossa, mas será que eu puxo tanto a orelha assim? Eu acho que eu puxo pouco. Eu falei assim: mas Deus sabe todas as coisas. E aí eu estava meditando com relação à minha vida, o que eu tenho vivido nesses 55 anos. E eu estava olhando para a vida de muitas pessoas, e eu estava olhando para a vida delas, que elas não estão vivendo aquilo que eu estou vivendo. E eu falei assim: mas Senhor, né? Por que que muitas não vivem isso? E o Senhor me trouxe esse texto. Me trouxe esse texto porque muitas pessoas não vivem uma vida abundante. Eu posso dizer, irmãos, assim, de cátedra, que eu estou vivendo os melhores dias da minha vida. E sabe o que é melhor? Eu sei que Deus tem coisas melhores ainda. Melhores. Mas eu estava meditando, por que muitas pessoas não vivem isso? E o texto diz aqui que não somos nós que amamos a Deus. Não é, Deus não fica mensurando isso. A questão é a revelação que você tem do quanto que Deus te ama. Esse é o cerne da questão. Desde o Éden, quando estava Adão e Eva lá, a serpente quis colocar dúvida no amor de Deus sobre o homem e a mulher. Quis colocar dúvida sobre o quanto que Deus cuidava deles. E justamente a cobra, que é a representação do capeta nos nossos dias, ele vem trazer o que para nós? Dúvida do amor de Deus. Dúvida do cuidado de Deus. E sempre querendo que você seja Deus. Sempre que jogando você a se rebelar contra Deus. Sempre jogando você a se colocar numa posição de o Senhor da sua vida. Quando você ouve muitos coachings aí, pessoas, ele fala assim, você é o capitão da sua vida. Eu sempre digo que isso aí está completamente errado, eu não tenho que ser o capitão da minha vida. Deus tem que ser o capitão da minha vida. Eu só sou o marujo que estou no barco, sendo ordenado pelo capitão para fazer o que ele manda eu fazer. Quantos estão me acompanhando? Muito tempo atrás, eu vivi a minha vida querendo ser o capitão da minha vida. Eu vivi a minha vida querendo decretar como tinha que ser a minha vida. Eu vivi a minha vida achando que eu tomava conta da minha vida, que eu determinava como ia ser a minha vida. E Deus me mostrou que isso aí não levava a lugar nenhum. Porque tudo está debaixo da permissão dEle. Ele é o Senhor. Não sou eu que sou o Senhor. E durante muito tempo eu vivi achando que eu era o Senhor do barco. Eu era o dono do barco. Eu que determinava, acontecia, eu achava. Só que quando eu vivo dessa forma, a Bíblia diz que eu sou o soberbo. Que eu sou o cara. Só que a Bíblia diz também que o soberbo, ele é resistido por Deus. O soberbo, Deus mesmo, não é o diabo que para ele, é o próprio Deus que para ele. E quando você conhece o amor de Deus, e você vê o cuidado dele por você, você entende que você não é nada e que ele é tudo. Mas que quando você anda junto dele, você experimenta do tudo. Quando você se torna ovelha dele, você recebe do melhor da terra. Você experimenta daquilo que ele tem para você. Davi disse, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque ele é o meu pastor. E o meu pastor, eu sigo o meu pastor. O meu pastor está indo para lá, eu vou atrás dele. O pastor, se você nunca viu, quem já viu vídeos de pastores de ovelhas, o pastor nunca vai atrás das ovelhas, assim, tocando as ovelhas. Ele sempre vai na frente e as ovelhas vêm atrás. Ele chama a voz dele, elas ouvem, elas reconhecem a voz e elas vêm atrás. Ele não fica, agora já de cabrito é diferente. O pastor de cabrito, ele vai batendo atrás, vai batendo e elas vão na frente, ou seja, elas vão indo para lá e ele vai batendo. O pastor de ovelha não precisa bater, não bate na ovelha. Ele só fala, a ovelha ouve e obedece. E por isso não falta nada para ela, nada. Porque o pastor, o que, que o pastor faz com a ovelha? O pastor, ele cuida da ovelha. O pastor leva a ovelha para pastar, para comer em pastos verdejantes. O pastor leva ele para tomar a água em águas tranquilas, águas limpas. O pastor está com um cajado e está com o pau na mão para protegê-la dos lobos. Essa é a vida do pastor. A mesma coisa para nós. Nós somos ovelhas de Cristo, sim ou não, irmãos? Então eu tenho que seguir a Cristo. Eu tenho que andar debaixo da direção dele, daquilo do senhorio dele. E eu tenho que entender que isso é a melhor forma de viver. Porque quando eu acho que andar debaixo do Senhor, andar debaixo da vontade dEle não é bom, é porque eu ainda quero ser o Senhor da minha vida. Eu quero ser aquele que manda na minha vida. Eu quero fazer do meu jeito e não do jeito de Deus. Aí você tem um problema. E há muito tempo atrás, eu vivi isso. E eu vivi, irmãos, eu já estava na igreja, eu era crente, que nem você, dizimava, ofertava, mas a minha vida não andava. Até o dia que eu entendi que Deus me ama tanto, que Ele quer me transformar. Porque Ele não quer que eu seja o Marcelo, Ele quer que eu seja igual o filho dEle, o unigênito, que depois se tornou o primogênito, que se chama Jesus Cristo. Então, para que serve a igreja? A igreja serve para pegar você do jeito que você veio, mas não é para você ficar do jeito que você está, é para pegar você e ser canal de transformação, para você se tornar igual a Jesus. Porque quando você vai se tornando igual a Jesus, você vai sendo transformado, você entende que você precisa mudar, você entende que você tem um problema, ou vários, não importa, em várias áreas da sua vida, mas você abre o seu coração para ver a mudança, Deus vem e faz a mudança. Porque você abriu, lembra? Ele é um cavaleiro, não é um cavaleiro. A diferença entre cavaleiro e cavaleiro é um H que tem, depois do L. O cavaleiro é um gentleman, ele bate na porta, ele pergunta, você quer? O cavaleiro não, é o cara que, o cavaleiro é aquele que monta em cima do cavalo, ele dá as esporadas dele, bate no cavalo para o cavalo ir, essa é a diferença, mas a Bíblia diz que é o cavaleiro, é um gentleman, e ele vem na sua vida falando assim, você quer mudar? Você quer transformar? Ou você deseja entregar a sua vida para mim? Para que eu seja o Senhor da sua vida? Para que eu reine em sua vida? Para que eu mude a sua vida? Ou você quer falar que crê em mim, mas quer continuar vivendo a sua vida do jeito que você acha? Ou do jeito que o mundo acha? Ou do jeito que o diabo acha? Infelizmente, tem muitos crentes vivendo assim. Ele entregou sua vida para Cristo. Ele falou, Jesus é o meu Salvador. Mas na verdade Jesus não é o Senhor. Só que a Bíblia não diz que ele é o Salvador. Mas fala que é para você tratá-lo como Senhor. Que é o que ele é. Senhor da sua vida. E quando eu entendi isso. Eu entendi que ele é o Senhor da minha vida. Eu vi o quanto que ele cuida de mim. Eu comecei a enxergar em todos os momentos, em cada momento, como Ele cuida de mim. O que Ele dá para mim. Mas a grande questão, querido, é que a Bíblia diz que nós somos testados nas pequenas coisas. Foste fiel no pouco, no muito, te darei. Então quando você entende o amor de Deus em cada momento da sua vida, em cada detalhe da sua vida, você começa a ver o amor dEle se manifestando, e aí você começa a ser mais grato ainda. E aí porque você vê o amor dEle, você fala assim, eu preciso amar também as outras pessoas. Eu preciso que essas pessoas experimentem desse amor também que eu estou experimentando. E aí você ama, e aí não é um peso amar as pessoas. Não é algo que é pesado amar as pessoas. Por quê? Porque você experimentou do amor de Deus. Mas para você experimentar do amor de Deus, você precisa enxergar Deus em cada detalhe da sua vida. Cada detalhe. Quando você acorda de manhã, você precisa chegar e falar assim, Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor vai me dar. Obrigado por essa noite que eu tive. Podia ter morrido. Podia ter, a minha casa podia ter desabado, mas eu estou aqui vivo. Sinal que o Senhor me quer mais um dia vivo. E o Senhor deseja que eu seja canal de Deus para outras pessoas. Quantos estão me acompanhando? Então, a verdade é que Deus está o tempo todo dando situações, permitindo situações na minha e na sua vida, para que nós entronizemos Ele, para que nós nos agrademos dEle, que nós enxerguemos Ele. Então Ele, por exemplo, Ele dá uma família para mim, não é para eu reclamar da minha família, é para eu cuidar da minha família, é para eu amar a minha família, é para eu proteger a minha família. Deu uma esposa para mim, é para eu cuidar dela, é para eu investir na vida dela, é para eu amar ela, eu proteger ela, tratar ela como Cristo trata a igreja. Está escrito, para eu tratar a minha esposa como Cristo trata a igreja. E a esposa, ela tem que olhar para o marido e falar assim, não, esse aqui é igual a Cristo, é o Cristo que Deus deu para mim, eu vou honrá-lo, eu vou servi-lo, eu vou amá-lo, vou me submeter a Ele, não vou reclamar dEle, vou ser uma auxiliadora. E quando se posiciona dessa forma, como está escrito na palavra de Deus, o que, que acontece? Poder de Deus, vida de Deus. Os irmãos estão me acompanhando? Está sério aqui. Então, o que Deus tem para nós é que em cada momento das nossas vidas, não importam quais os momentos, eu esteja o quê? Meditando. Meditando naquilo que está acontecendo e agradecendo. Falou, Senhor, obrigado. Obrigado por mais uma multiplicação. Obrigado pelos homens e mulheres que o Senhor tem me dado. Obrigado. Obrigado. Você enxergar, fala assim, meu Deus do céu, eu tenho a minha esposa aqui. Obrigado. Mas quando você não agradece o presente que Deus te deu, quando você não reconhece aquilo que Deus te deu, quando você acha que é pouco o que Deus te deu, ou que não presta aquilo que Deus te deu, como é que Deus vai te dar mais? Como você está me acompanhando? Deus me deu isso aqui. Não é o que eu quero, mas não tem problema, Senhor, obrigado. Eu quero te agradecer. Eu te agradeço por esse pouco que o Senhor me deu. Eu te agradeço por isso aqui que o Senhor me deu. Obrigado. Eu te dou graças. Um coração grato diante de Deus. Mas quando Deus te dá algo e para você não é suficiente, e você começa a reclamar daquilo que Deus te deu. Lembra? Aquele povo, Deus deu maná para eles. O que, que eles faziam? Reclamavam. Morreu todo mundo. Não sobrou ninguém. Exceto Josué e Caleb, que não reclamavam. Então, em cada momento da sua vida, não importa que momento, está passando por uma aflição, Senhor, obrigado, porque essa situação aqui vai me fazer melhor, lembra? Essa tribulação, obrigado, porque se o Senhor permitiu essa tribulação na minha vida, é porque o Senhor está me dando capacidade, está me dando unção para eu resolver esse problema. Porque crente não nasceu para reclamar, crente nasceu para batalhar. Crente nasceu para resolver. Se aparecer um problema, é porque esse problema é para você resolver. E aí você entende e fala, Senhor, obrigado, porque se esse problema apareceu, é porque o Senhor acha que eu tenho capacidade de resolver. E eu vou resolver. Mas vou resolver da forma que o Senhor quer, não da minha forma. Porque se eu resolver da minha forma, vai dar ruim. Fala assim para o seu irmão, vai dar ruim. Os irmãos entendem isso? Então o desejo de Deus para mim e para você é que eu e você estejamos vivendo dessa forma. E aí quando você vive dessa forma, você deseja que outras pessoas também vivam dessa forma, agradecendo ao Senhor, reconhecendo ao Senhor. E aí você consegue amar os outros. Você fala assim, esse daí não entendeu ainda, mas eu vou amar ele para ele entender. Eu vou andar mais uma milha com ele. Eu vou caminhar com ele para ele entender, eu vou orar por ele todo dia. Ele não sabe, mas o mundo espiritual sabe que eu oro por ele, que eu clamo pela vida dele. Os demônios sabem que eu mando eles calarem a boca na vida deles. Os demônios me conhecem. Por quê? Eu estou lá orando, estou lá clamando. Tem um monte de gente que eu oro, nem sabe que eu oro por elas. Não tem problema. Eu não estou aqui para fazer propaganda, ah, eu oro por você, viu? Ah, se você conseguir alguma coisa, porque eu orei, não. A hora que eu fico sabendo, ufa, aleluia, menos um. Mas daqui a pouco aparece um, eu vou lá, coloco. E continuo orando. Às vezes não todo dia, mas eu vou lá, estou orando por eles. Estou clamando, porque eu sei que Deus vai fazer, porque Ele faz na minha vida. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então, Deus, Ele quer que você seja um canal aqui nessa terra, mas você precisa o quê? Experimentar do amor dEle. Quando você experimenta do amor dEle, a sua vida nunca mais fica a mesma. Porque você se torna uma pessoa apaixonada. Você se torna uma pessoa que coloca o alvo. Quantas pessoas já fizeram loucuras de amor? Homens tinham namoradas, por exemplo, lá no interior, viajava 2-3 horas de viagem, e depois voltava 2-3 horas só para dar um beijinho e falar assim, eu te amo para a moça. Aí depois que casou, mulher, peraí, cadê o amor? Cadê o príncipe? Só sobrou o sapo agora? Quantos estão me entendendo? Ou a rã também, né? No caso das mulheres, que eu vi só mulher falando. Percebe? Deus está desejoso que você experimente dele, do amor dele, para você derramar esse amor na vida de outras pessoas. Deus deseja que você sinta o cuidado dele na sua vida, para que as outras pessoas vejam isso na sua vida. Que você não seja aquele crente, que as pessoas saibam que você é crente, porque você um dia falou que é crente, não, é porque você vive uma vida que você experimenta de Deus, que você tem um relacionamento com Deus, que na hora que você fala tem um hálito diferente, tem algo diferente, porque você vive isso. Eu sempre conto para todo mundo, como tem visitantes, eu viajei com o pastor Aloísio, 2017, eu fui para Israel, ganhei uma passagem, fui para Israel, aleluia, glória a Deus, e o lugar, fui para ilhas gregas, lugares maravilhosos, joguei ping-pong no meio do mar Egeu, num cruzeiro, ganhamos dos ingleses, aleluia, brazuca lá. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Não foi nada disso. Não foi o mar, não foram os lugares bonitos. O que mais me chamou a atenção foi andar com o pastor Aloísio lá e perceber que na vida dele, ele não tem dúvida do quanto que ele é amado. E o que ele falava para a gente lá o tempo todo? Vocês precisam saber o quanto vocês são amados. Vocês precisam viver isso. Tem muitas pessoas que elas são crentes, elas vão para o prédio da igreja, elas não matam, não traficam, não traem, mas elas não vivem a vida abundante que Deus tem para elas. E por que que acontece isso? Porque elas têm uma vida religiosa. É uma vida legal, é uma vida sem pecados, é uma vida boa, mas não é o melhor que Deus tem para elas. Quantos estão me acompanhando? Eu quero te convidar nessa noite a você viver algo que você não viveu ainda. Não importa quantos anos você tem de crente, ou meses, ou dias. A questão é, eu estou vivendo aquilo que Deus quer que eu viva? Eu estou fazendo aquilo que Deus deseja que eu faça? Eu estou sendo o filho que Deus quer que eu seja? E quando você vive isso, você começa a experimentar, você começa a se relacionar com Deus de uma forma viva. Não para constar, não religiosa, não com parâmetros, não com roupas, não é isso. Deus está preocupado com o meu e com o seu coração. Os irmãos estão me acompanhando? Sabe, queridos, quando eu tenho medo de algo, quando eu vivo ansioso, é porque eu não experimentei do amor de Deus ainda. Porque eu tenho dúvidas se Deus está cuidando ou não. Se Deus está fazendo ou não. E não é assim que Deus deseja que nós vivamos. Deus deseja que nós vivamos com uma certeza. Por isso que a forma de você agradar a Deus é você ter fé nele. Sem fé é impossível agradar a Deus. O que é fé? É você crer nele. Crer que na hora que o caldo entornar, ele vai estar junto com você. Não vai te largar. É isso. Fé é você saber, não, Deus está comigo, não importa. Não importa o que aconteça, Deus é comigo. Eu sou filho amado. Deus não larga os seus filhos. E quando você tem essa certeza na sua vida, você vive uma vida diferente, que você sabe, Deus está querendo me abençoar, Deus está o tempo todo querendo me presentear, porque eu sei que eu sou amado. E aí você tem ousadia em pedir, você tem ousadia em fazer, porque você sabe, Deus está cuidando de mim. É engraçado, eu não sei se tem algum órfão aqui, mas teve um pastor que ele teve os filhos deles naturais, né, com a esposa, e ele adotou umas crianças, acho que foram uma ou duas crianças. E aí, o que ele percebia nas crianças? Que as crianças que sabiam que não eram filhos legítimos, assim, filhos naturais, que não veio da mulher dele e tudo mais, deles, né, naturalmente, concebidos, eles tinham uma coisa assim, o pai ia lá e dava alguma coisa e o filho ficava meio assim, não é para mim, tipo, eu não mereço, porque ele não enxergava o amor dos pais. Ele não enxergava que os pais fizeram uma decisão de adotá-los e dar a mesma coisa para todos. E quando fosse fazer o inventário ou fosse dar a herança, ia dividir igualmente entre todos. Mas esse pastor contando para outro pastor, ele falava assim, eu sempre tive uma dificuldade para colocar na mente desses meus filhos que eles eram amados do mesmo jeito que os outros. E aí, por conta disso, eles não tinham ousadia em pedir, não chegavam lá e pediam, por quê? Porque achavam que não eram merecedores de receber. Os irmãos estão me acompanhando? E quando você se sente amado, Deus te dá essa liberdade. Deus te dá essa liberdade. É engraçado que João se sentia muito amado por Jesus. E João fala, João que eu estou lendo aqui, ele falava que ele era o discípulo mais amado. Não foi Jesus que falou que era o discípulo mais amado, mas ele se sentia o mais amado. Por que ele se sentiu mais amado? Ele se sentiu mais amado, e porque ele se sentiu mais amado, ele foi o único que colocava a cabeça dele no peito de Jesus. Ele tinha essa ousadia, e Jesus deixava ele colocar a cabeça dele no peito dele. Já pensou eu e você ouvirmos o coração do Salvador, do Senhor, ouvindo as batidas dele? João teve esse privilégio. Sabe por quê? Porque ele sabia que era amado. Aí olha só, quando Jesus foi crucificado, quem era, e estava todo mundo perseguindo os discípulos, qual que foi o único discípulo que não teve medo e estava do lado de Maria na hora da crucificação? João. Todos os outros tinham batido perna. Jesus vira para João e fala assim, agora ela é sua mãe e você é filho dela, cuida dela. Eu não vou mais cuidar dela, mas a partir de hoje você cuida dela. E eu tenho certeza que João cuidou de Maria até o fim dos dias dela. Obedeceu à ordem do Senhor. Quantos estão me acompanhando? Mas ele tinha essa ousadia. Mas por que ele tinha essa ousadia? Porque ele sabia que era amado. ele sabia que Deus estava com ele, que Jesus, então ele tinha liberdade, tanto que quando o Pedro, o Tiago, tinha alguma dúvida, falava para João, João, vai lá e pergunta para o mestre, porque ele tinha mais o quê? Liberdade. Por quê? Intimidade. Sabia que era amado. Sabia que era amado. Então, eu vou te falar a coisa mais importante, a certeza mais importante na minha vida e na sua vida que você tem que ter. É que você, não importa o que você faça ou deixe de fazer, você é filho amado. Óbvio, é uma verdade que dependendo do que você estiver fazendo ou deixando de fazer, Deus vai ficar bravo com você, assim como um bom pai fica. Mas isso não muda o amor que ele tem por mim e por você. O amor continua o mesmo. Morreria do mesmo jeito, porque morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. O próprio bandido que estava lá com Jesus sendo crucificado, ladrão, vira para Jesus e fala assim: Senhor, me leva para o teu reino ainda hoje. Jesus falou assim: não, ainda hoje eu vou te levar para o paraíso. Porque naquela hora ele estava reconhecendo que Jesus era Senhor. E todo mundo que invoca o nome do Senhor reconhece que ele é. Ele não tinha mais tempo de ir para o encontro, ir para o culto. Não tinha mais tempo. Daqui a algumas horas ele ia morrer. Jesus falou assim: você vai. Porque você está me reconhecendo. E aí ele foi. Tinha feito a vida inteira dele, só coisa errada. Mas no último momento ele reconheceu: Senhor, tu és Senhor. Eu não ia reinar com Jesus, mas ia o quê? Para o paraíso. Sabe, presta atenção aqui. Eu e você, nós somos filhos de Deus. E talvez por conta de uma família que você foi inserido, e você talvez tenha tido um pai ruim, uma mãe ruim, ou talvez nem tinha tido nenhum dos dois, ou nem sabe quem é o seu pai, você teve maus exemplos, você teve situações ruins, isso ficou na sua cabeça. E toda vez que eu falo de pai para você, isso aí mexe com você. Teve uma vez no encontro que teve uma moça que ela não conseguia chamar Deus de pai, porque o pai dela tinha aprontado muito com ela, se é que você me entende, temos crianças aqui. Por conta disso, ela não conseguia chamar Deus de pai, ela só chamava Deus de Deus, porque a palavra pai para ela era muito ruim. Mas eu quero te falar que o nosso pai, o pai terreno dela foi muito ruim, mas eu quero te falar que o nosso pai, ele não é ruim, ele é muito bom. E você precisa se encontrar, você precisa se relacionar com esse Deus que é bom, porque ele é pai. Em todo o tempo que Jesus esteve aqui, o que ele falava? O pai. Qual foi o único momento que Jesus chamou Deus de Deus, não chamou Deus de pai? Na hora que ele estava levando todos os pecados, e naquele momento Deus estava se afastando dele, porque não podia ficar junto com os pecados, que todos os pecados do mundo estavam, Jesus estava levando naquele momento. Aí o que Deus fez? Se afastou. E Jesus sentiu o quê? A distância da presença de Deus. E naquela hora Jesus falou: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Ou seja, por que a tua presença não está mais comigo? Assim como Moisés e Davi, o tempo todo fala assim: Senhor, pode acontecer o que for, mas a tua presença tem que estar aqui. O Senhor tem que estar aqui junto comigo. Porque todo filho que é amado sabe, eu preciso do meu pai junto comigo. Pode ser o filho mais aprontão que tem, mas eu quero o meu pai junto comigo. O meu pai é importante para mim. E o papai do céu tem que ser importante para você também. Chama a equipe de louvor. Eu quero ler uma passagem com você. Presta bem atenção, fala assim, shh. Abra sua Bíblia no Salmo 100, versículo 1. Salmo 100, versículo 1. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Sabe, todo o tempo que você, como eu preguei na semana passada, na Bíblia, você vê um povo que adorava outros deuses, que o medo de Deus, quando entrava numa terra, entrava no lugar, era que o povo se, em vez de se voltar para ele, se voltasse para outros deuses. O tempo todo. Eu quero te falar que esse temor de Deus, ele tem nas nossas vidas. Para nós. Que em vez de nós adorá-lo, de nós entronizá-lo, de nós colocarmos ele no lugar onde ele merece estar, no nosso coração, na nossa mente, nós coloquemos outros deuses. Nós coloquemos o dinheiro, nós coloquemos os prazeres desse mundo, um monte de coisa, a nossa própria família acima de Deus. Porque você sabe que você pode colocar outros deuses, a sua família pode se tornar um Deus. Sendo que na verdade a sua família era para servir ao Senhor junto, se submetendo junto, todo mundo junto. O meu filho desde pequeno, ele via para o encontro, conferência, não importa. Até doente a gente levava ele em conferência. E na conferência ele foi curado. Por quê? Buscai o meu reino e a minha justiça. E as outras coisas serão acrescentadas. Quando eu entrei para ser pastor, como infelizmente você vê às vezes por aí nas TVs, não foi para ser rico. Na verdade, eu entrei sabendo que eu ia ficar mais pobre ainda. Quando me apresentaram, falou, Marcelo, é isso que você vai ganhar? Era 4 vezes menos do que eu ganhava. Falou, você topa? Eu falei, eu topo. É chamado para servir ao Senhor até de graça. E eu vi que por conta dessa atitude que eu tive de colocar o Senhor sobre todas as coisas, eu vi o que Deus fez na minha vida. E o que faz na vida de todas as pessoas que colocam Deus em primeiro lugar. Que se relacionam com Deus não com medo, mas porque entenderam. Ele é bom. O meu Pai é bom. Você precisa dizer isso. Você precisa todo dia falar, o Senhor é bom. O Senhor é bom. A situação está ruim. O Senhor é bom. Eu não entendo porque isso está acontecendo, eu não sei. Eu não tenho resposta para isso. A Bíblia não tem, o pastor não tem, mas uma coisa eu sei. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei por que você está passando, mas eu sei de uma coisa. Ele é bom. Minha esposa, há poucos dias, foi fazer uma cirurgia e eu fiquei meditando. E se ela partir na cirurgia? Espera aí que está tendo uma conversa paralela aqui. E eu fiquei meditando. Falei assim, Deus vai continuar sendo bom ou não? Vai. Vai machucar meu coração? Muito. Do meu filho? Muito. Vai ser um trabalho? Vai. Mas Deus vai continuar sendo bom. Não vai mudar, porque Ele é bom. Se eu não crer nisso, querido, se eu achar que Deus é bom só quando acontecem coisas boas, eu vou viver que nem aquela brincadeirinha que a gente fazia. Quem lembra? Isso é das antigas. Bem me quer, mal me quer. Bem me quer, mal me quer. Não, com Deus é só bem me quer. Você pode ir tirando todas as folhinhas, mas é só bem me quer. Porque a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Só que é o seguinte, aqueles que o amam, quando você fala que eu amo alguém, eu quero fazer a vontade dela. Eu amo a minha esposa. Hoje eu fiz um risoto de limão siciliano para ela. E ela falou que estava bom. Maravilhoso. Só estou cevando. Percebe? Quando você ama, você faz a vontade daquele que você diz que ama. Todas as coisas cooperam só para aqueles que amam. Só que enquanto você não experimentar do amor dele na sua vida, você não vai conseguir fazer a vontade dele. E a vontade dele é boa, perfeita, é agradável. Por isso que muitas pessoas estão vivendo uma vida aquém daquilo que Deus tem para elas. Porque elas não experimentaram de quanto Deus ama elas. Porque quando experimentarem de quanto Deus ama elas, a vida delas nunca mais vai ser a mesma. Nada vai ser peso, nada vai ser difícil. Por quê? Eu experimentei do amor de Deus na minha vida. Onde você está agora? Fique de pé. Pode apagar as luzes.
Adorar.